Moralidade em animes é sempre foi uma questão muito debatida dentro de comunidade de anime e mangá. Eu sinto que principalmente hoje, com questão de debates no Twitter e tal, e com relação a certas coisas que algumas obras elas acabam fazendo, eu sinto que esse tema ele volta a ser debatido no mesmo tipo de história, com os mesmos problemas e com as mesmas argumentações que, no meu entender, acabam não fazendo muito sentido, sabe? Então, eu queria estar tirando esse podcast de hoje para poder estar abordando isso sobre o problema da moral e sobre como você pode abordar temas complicados e difíceis dentro da ficção usando um exemplo prático muito simples: Berserk. Então, vem comigo porque o episódio de hoje é A Moralidade em Berserk. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify e episódios novos todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Também temos o nosso Instagram, arroba entremediaspodcast, e nosso TikTok, arroba entremedias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh. Esse que é um episódio duplo, no caso vai estar saindo esse episódio aqui e um episódio extra que saiu lá na rádio, em que eu estava falando sobre animes ruins que nós gostamos, ou o Guilty Pleasure. Eu sei que eu ando devendo algum conteúdo para vocês, principalmente depois que saiu aquela nossa série sobre animações que não são anime. Então eu vou estar abastecendo vocês com esses dois episódios, enquanto os outros projetos, com a Ivy, o Tyron e o Thiago, não saem. E cara, o que me motivou a gravar esse episódio? É basicamente as tretas recentes, principalmente envolvendo a questão do Rudeus e a Mushoku Tensei e toda aquela questão com relação à escravidão. E cara, eu sinto que eu não vi a segunda temporada, vi só a primeira, mas boa parte das críticas que estão fazendo a segunda temporada, de certo modo, cabem na primeira temporada. Sobre como a história meio que relativiza algumas coisas, e quem costuma defender usa a desculpa de que, ah, na Idade Média as coisas eram assim, eram a idade de consentimento era muito menor, então a história está sendo realista. E a gente sabe muito bem que de realista Mushoku não tem nada, né? Um JRPG com criaturas mágicas, míticas. Ele não tenta ser realista nem no sentido de mostrar as coisas com um certo nível de consequência, só um JRPG gigantesco. Mesmo assim, você tem a história relativizando algumas coisas, principalmente com relação aos Rudeus e menores de idade. E eu vou ser sincero, eu não vou ficar explicando muito do enredo, porque eu parto do princípio que ou você conhece Mushoku ou você ouviu falar de Mushoku Tensei, né? Mas um resumão do resumão: a cara é Hikikomori, isolado, 35 anos, o cara vai lá, atropelado por um caminhão, morre e reencarna numa criança, e agora ele vai viver num mundo fantástico de magia e coisas insanas, loucas, né? E o Mushoku Tensei, ele é muito reconhecido por ter sido o pai do Isekai moderno, né? Ele meio que lançou as bases para que a maioria dos outros Isekais vai estar seguindo. Seja coisa da faixa etária do cara, que já na grande maioria das vezes é um homem entre 18 e 35 anos, que é virgem e curte muito videojogos. Ou seja, coisa da pessoa reencarnar num outro mundo, ou seja, a estrutura do mundo, tipo o Mushoku meio que lançou as bases do que a grande maioria dos isekais vai acabar fazendo depois. E se por um lado, Mushoku ele tem um certo cuidado em construir um mundo um pouco melhor, para tanto que a primeira parte de Mushoku é quase um slice of life, sabe? É a vida do Mushoku, a vida do Rudeus, com a família do Rudeus, com a mãe dele, a Zenith, o pai dele, o Paul, e tipo, é quase um slice of lifezinho ali, sabe? Ele só vai pra coisa da aventura lá pro episódio 8, 9, sabe? Se por um lado ele tem esse um pouco mais de cuidado, entre aspas, ele meio que tem os problemas que os outros isekais acabam tendo. No sentido de que o mundo ao redor do protagonista, ele mais existe para tornar as fantasias do protagonista viva, e por consequência quem se identifica com o protagonista, porque tem muita essa coisa de self-insert também. E isso às vezes acaba prejudicando o modo, até mesmo o modo como a história vai ser contada. Um exemplo clássico disso é a cena de quando o Rudeus ele vai se despedir da Roxy, que é a mestra dele de magia, que a história vai dizer que tem o corpo de uma criança, mas ela envelhece muito mais devagar, por isso ela tem mais de 60 anos de idade. É o truque clássico de você fazer um personagem que tem o corpo de uma criança, que se comporta como uma criança, que fala como uma criança, mas que tem a idade de um adulto, então logo está valendo, entre muitas e muitas aspas, né? E você tem essa cena, que é o Rudeus se despedindo da Roxy, sendo que durante a história foi desenvolvido toda uma coisa do Rudeus, ainda que ele esteja numa nova vida, ele ainda tem os problemas dele de Hikikomori, dele não conseguir interagir com as outras pessoas, aí ele tem essa despedida que ele tem com a Roxy, para no fim a cena terminar com ele dizendo que roubou uma peça íntima dela e que ele guarda como se fosse um tipo de tesouro, sabe? E isso basicamente destrói toda a construção dramática que foi feita dentro da história, basicamente para fazer uma piada de LOL, ele é um pervertido que gosta de criancinhas, sabe? E você vai ter isso, você vai ter a questão da tentativa que ele tenta abusar da Ares no episódio durante quando ele vai ser o professor da Ares, que é uma criança de fato, né? Ai, mas o Rudeus tem 10 anos de idade. Não, meu amigo, ele é um cara de 35 anos de idade preso num corpo de uma criança de 10 anos de idade. Entendeu? E o problema não é nem tanto a história abordar isso, mas como a história aborda isso como se fosse algum tipo de piada. Por isso que nem faz sentido você usar o argumento de que na Idade Média as coisas eram assim, a idade de consentimento era menor, porque não é porque a idade de consentimento era menor que as mulheres aceitavam isso com um sorriso no rosto. Era uma agressão querendo você ou não. Fora que o Rudeus, um cara de quase 40 anos de idade, com a cabeça de alguém que veio do mundo moderno, está fazendo isso. Então ele não está fazendo isso porque ele é um aldeão daquela época e não sei o que, não sei o que lá. Não, ele tá fazendo isso porque ele tem um fetiche em crianças. E a história abordar isso como se fosse uma piada é um problema. Aí já vai vir o cara dizer, ai, porque isso é censura, porque, ai, a história não pode abordar temas controversos e tal. E por que que eu queria fazer esse podcast, usar o Berserk de exemplo? Porque, no meu entender, nenhuma outra obra explorou temas polêmicos e controversos dentro de fantasia medieval em anime e mangá melhor do que Berserk, sabe? E assim, é até bom, porque usando o Berserk de exemplo, dá pra desarmar muito desses argumentos que as pessoas fazem quando tem alguma coisa controversa dentro de anime e mangá. dizendo que se você criticar, você está fazendo censura, sendo que o ponto não é esse. Eu não quero que obras assim não pudessem existir. Eu só estou dizendo que é uma merda, é um lixo, é problemático. Isso causa, isso fomenta dentro da cultura comportamentos que eu acho nocivo, sabe? Mas eu nem tenho poder para censurar Mushoku Tensei. Mesmo dizendo que... mas tem a liberdade do autor. Não importa. Isso é ruim. Não é porque o autor tem liberdade para fazer o que ele quiser que tudo que ele vai escrever vai ser bom e vai ser uma abordagem interessante. Vão ser coisas que, primeiro, são problemáticas e, segundo... Do ponto de vista de escrita, é uma coisa ruim. Eu acabei de dar o exemplo do que aconteceu com a Roxy. Essa coisa do Rudeus, ele ter pegado a roupa íntima dela e dizer que é um tesouro... Cara, por que, que você acha que tanta gente simplesmente detesta o Rudeus? É por causa desse tipo de babaquice, tá ligado? As pessoas não odeiam o Rudeus de graça, entendeu? Ah, mas o Rudeus cresce, o Rudeus evolui... Cara... O cara já tava com 35 anos na cara e na época que ele fez isso com a Ares ele tava com quase 10. O cara teve 10 anos pra evoluir e não evoluiu? E ainda mais, como é que o cara vai evoluir se a história, ao invés de cobrar ele por esses comportamentos, a história fica reforçando e dizendo: ah, que engraçado, que divertido, ele rodando a calcinha de uma garota sem a fixa dela. É uma divertido, sabe? E por que que eu gosto tanto, por que que Berserk é um exemplo tão bom pra contrapor isso, né? Você já pega, já no início, inicinho, volume 1, Arco do Espadachim Negro. Eu gosto de como esse primeiro volume já estabelece uma coisa. Que o Guts, ele é um cara forte, ele é um cara poderoso, o Kentaro Miura tava no início ainda, mas tipo, a arte do Miura naquele início já bate em cima da maioria dos mangás modernos de ação, sabe? É uma ação visceral, mas ao mesmo tempo muito limpa. E olha que a arte do Kentaro Miura evoluiu absurdos, mas a gente não tá falando sobre a arte do Kentaro Miura. Mas ao mesmo tempo, então, que mostra o Guts como esse cara mega forte, mega poderoso, incrível, a história também mostra que o Guts, ele tem um caráter horrível. Ele fala que as pessoas são fracas, que as pessoas são horríveis. Ele destrata o Puck uma série de vezes durante o início da história, sabe? O Guts, ele inclusive, ele fala sobre como as pessoas são fracas, ele agride pessoas que são mais fracas do que ele, e a história não mostra isso como se fosse algo legal, como algo cool. A história mostra o Guts como sendo esse cara horrível, esse cara terrível, sabe? Mas ao mesmo tempo, a história mostra que o Guts, ele também sofre quando ele tá fazendo isso. A gente ainda não sabe porquê, mas o Guts, ele tem uma coisa, principalmente nas feições dele, algo de uma tristeza. É como se ele, sendo escroto e afastando todas as pessoas do entorno dele, ele pudesse meio que se defender, sabe? Ele meio que quisesse se afastar das pessoas para que as pessoas não se envolvessem na tragédia que ele tem. Isso, e eu gosto de como a história, primeiro, estabelece tudo isso pra só depois contar o passado do Guts e por que o Guts, ele é assim, sabe? Cara, o passado do Guts é algo que, assim, é de revirar o estômago, sabe? Olha, pra vocês terem uma ideia... Berserk é uma história que inclusive é muito discutida sobre o que ocorre lá no Eclipse, sabe? E já lembrando que aqui, se eu não falei ainda, vou falar agora. Vão ter spoilers de Berserk, porque eu estou falando da moralidade dentro da história. Então, obviamente, que eu vou ter que tocar em fatos que acontecem na história. Então, vão ter spoilers durante o podcast inteiro, tá? Esteja muito bem avisado com relação a isso, né? E se vocês forem perceber bem, Berserk é uma história que é muito debatida, principalmente a questão do eclipse, da violência que a Keska sofreu no eclipse. É algo que até hoje é talvez a coisa mais chocante que já teve num mangá. Em termos assim de escrita, pode até que tenha sido coisas piores, mais viscerais, mas eu acredito que em termos puramente de escrita, é uma das coisas mais chocantes que aconteceu, sabe? E as pessoas até falam, não, o Kentaro Miura não poderia ter escrito assim, ele violou a Keska, ele mostra isso de uma maneira quase pornográfica. Isso é discutível até certo ponto. Mas uma coisa que eu percebi, na medida que eu fui lendo seinens, como as obras do Shinichi Sakamoto, Shigurui, Vagabond e Berserk principalmente, é que a questão do sexo, da relação sexual, dentro dessas histórias, elas servem muito mais de pano de fundo para construir personagens. Não é uma coisa do tipo, oh, uma piadinha, olha como ele é pervertido, olha como os peitos da guria parecem duas bolas de basquete, isso é engraçado. Não estou falando disso, tá? Se você, muita gente não vai, que leu Berserk há muito tempo, não vai lembrar, o primeiro abuso que acontece dentro da obra não é com a Keska. Não é com qualquer mulher, é com o Guts. Quando o Guts ele é vendido como um tipo de garoto de programa pelo próprio pai dele, o Gambino. Então isso é o primeiro ponto, fora as coisas do fato do Guts ter nascido do ventre de uma mulher morta, e aí o Gambino sempre não ter tratado ele como uma criança, mas como um guerreiro e tal. Esse foi o primeiro ponto que fez o Guts meio que se afastar das outras pessoas. E eu gosto de como isso vai acabar voltando quando ele vai ter a relação com a Keska. Quando a Keska se declara pra ele e eles têm aquela noite de amor e tal. E o Guts, quando ele se aproxima da Keska, ele lembra do que aconteceu com o Gambino e ele inclusive quase mata a Keska enforcado, sabe? Muito uma coisa de um trauma presente no personagem. Isso é algo que vai acompanhar o Guts durante boa parte da história. E voltando para Mushoku, né? Mushoku, no início da história, até tenta abordar essa questão do trauma do Rudeus. Do fato de que quando ele, na vida dele passada, ele sofreu traumas e por isso ele se isolou. Mas a história, num certo ponto, ela meio que esquece isso e só lembra pontualmente, sabe? Não é algo que a história ela vai construindo aos poucos. E quando é construída, nunca é no sentido de mostrar o Rudeus como às vezes uma pessoa falha. Eu acho que esse que é às vezes o grande problema, cara, porque esse tipo de história, ele, eu pelo menos no meu entender limitado de estrutura de narrativa, confundem simpatizar com empatizar, ou como eu gosto de chamar, taca um flashback triste e pronto, aí o personagem é mega bem construído, entre muitas aspas. Que é, se nós dermos um passado triste pro personagem, tudo o que ele fizer passa a ser justificado e ele vira um coitadinho e as pessoas automaticamente vão aprovar tudo o que ele faz. Tanto as pessoas como a própria história como está sendo escrita, sabe? E eu sinto que se esse tipo de história principalmente desses isekais mais modernos, a história ela fica fazendo isso porque ela, querendo ou não, ela é meio que o self-insert, tá? Ah, Nash, da onde é que você tá tirando isso? Você tá tirando isso do nada. Basta você pensar como é a estrutura básica, pelo menos de um isekai convencional. Eu não tô falando aqui de Overlord, de Ojosenk, de Gate, de Re:Zero, de Hamefura. Não tô falando dessas histórias. Re:Zero tem um pouquinho, mas eu tenho o mesmo motivo para pensar que Re:Zero é um pouco diferente. Mas, voltando. Quando você pega uma história de isekai mais tradicional, vocês vão perceber que ela repete uma estrutura muito similar. Um cara, geralmente um cara que era um hikikomori, que no caso era uma pessoa que ficava isolada da sociedade, entre do ensino médio até mais ou menos uns 35 anos de idade, né? O cara, ele é virgem e ele gosta muito de jogos, sabe? Ele é o fera, ele é muito aficionado por animes e jogos. Ele acaba indo parar num mundo que quase sempre é um mundo medieval genérico. Quase sempre não, acho que 100% das vezes é um mundo medieval genéricasse e tal. E lá ele é um cara muito, muito forte. Ele esbarra com um monte de guria que ele faz uma coisa gentil e a guria se apaixona por ele. Quando ele vê, ele tem um harem gigatômico incrível. Você vai ver que essa estrutura se repete. Na verdade, esse tipo de estrutura se repete até mesmo em isekais menos tradicionais. Você vai pegar, por exemplo, Gate. É um isekai, só que ao invés de ser um cara summonado, vai o exército japonês inteiro. Era um anime que tinha um baita de um potencial, mas foi destruído por causa disso, porque a segunda temporada tinha que inserir uma coisa de que a Chuka, ela tinha um trauma, e para resolver esse trauma, eles têm a ideia fantástica de dar uma bazuca antiaérea para ela matar o dragão que destruiu a aldeia dela de elfos. Muito boa ideia, hein? Psicólogo shows, mas enfim, né? Isso aqui não é sobre Gate. Mas até mesmo essas histórias menos tradicionais, elas em algum momento vão apelar para esse expediente do tropo de isekai, né? E eu gosto, cara, que quando você vai tocar nesse assunto, é algo que acaba ferindo o ego do cara que curte essa parada. Eu vou contar para vocês uma historinha, né? Nesh, você não tá falando de Mushoku nem de Berserk. Eu vou falar de Mushoku agora. Eu postei um podcast lá na rádio, né? Que no caso, para vocês que não sabem, a gente também produz podcast lá pra Rádio J-Hero, né? Site radiojhero.com, passa lá que tem o tipo Cultura Pop, J-Gui, Cultura Pop, J-Rock e tudo mais, tá? Que tem vários outros programas lá, programas com Kotaro, programas com a Tuzi, por aí vai. Mas voltando, eu postei lá, coloquei na rádio um programa falando sobre Re:Zero, mais especificamente o Subaru. E eu tava falando sobre como Re:Zero ele escapava da fórmula dos outros isekais, sobre como os outros isekais eram uma fantasia de poder e tal. Aí veio um cara falar comigo no DM, no privado lá do Discord, que a rádio também tem Discord, tá, gente? No Discord lá da rádio também. E o cara, ele começou a falar umas coisas comigo estranhas, muito esquisitas. Eu até hoje não entendo que tipo de português ele estava usando, mas do que eu consegui entender, ele estava falando que eu não li Mushoku e que eu não entenderia a grandiosidade que Mushoku é. Só que eu não encarei isso como uma agressão, né? Eu encarei, o cara tá conversando comigo e tal, sei lá, show. No outro dia, uma das nossas administradoras, a Vicky, chegou pra mim no privado e falou: Nash, você teve um cara que te incomodou no privado? Eu falei, teve uma pessoa que falou comigo no privado, por quê? Ah, não, é porque teve um cara, porque assim, gente, geralmente quando eu jogo um podcast na rádio, eu tenho compromisso no dia que o podcast sai lá na rádio. Então eu não acompanho a reação das pessoas ao vivo, né? Só que aí, tipo, o cara tava te atacando e tal, jogando três pedras na mão, falando que ia se tornar DJ porque ele sabia ser DJ melhor que você e tal, porque ele não gostou das críticas que você fez ao Isekai. Mas eu falei assim, Vicky, eu fui muito de boa com aquelas críticas. Ela falou, não, realmente, você foi muito de boa, só que o cara não aceitou. E é o clima que eu sinto quando você vai debater esse tipo de coisa com certas pessoas. Porque elas veem a coisa, essa estrutura do Isekai, com um certo preciosismo. Como se quando... Porque assim, elas pegam um anime e transformam esse anime no traço de personalidade dela. Então quando você critica um anime, você está criticando ela. É como se fosse um ataque a ela, a pessoa dela. Aí fica com os argumentos de, ai, não pode mais abordar tema controverso em anime. Ah, você não pode criticar o modo como o autor escreve as coisas, porque isso é censura. Como se a minha crítica tivesse o poder de censurar alguém. Sabe, o autor é livre para escrever atrocidades, mas eu não sou livre para criticar essas atrocidades. E aí você que critica, que é acusado de censura. Aí você quer arrancar os cabelos da cabeça até ficar careca e virar garoto propaganda da Manual? E as pessoas, não, tá tudo bem. Não, o mundo não tá louco, não. Aí você fica puto e não tem o direito de ficar puto, porque se você critica, você está sendo censurador, pelo amor de Deus. Mas voltando, né? Eu sinto que o grande motivo das pessoas elas levarem essa questão dessa crítica a esses detalhes tão na defensiva, porque lá no fundo eles sabem que a história ela fica relativizando essas coisas e no fundo sabe por quê, tá? Porque quando eles veem essas histórias, eles se emergem dentro daqueles personagens e eles sentem que é como se fosse uma fantasia de poder mesmo, sabe? Como se quando ele estivesse naquela história, ele pudesse ter tudo que ele não pode ter no mundo real, sabe? E como não existe autocrítica, ele passa a acreditar que não, isso é o certo, isso é o correto. E vai vir aquela crítica, dizer, ai, isso é ficção, é apenas uma obra de ficção. Pessoas que confundem ficção com a realidade estão lelé da cuca. Amigo, não. Ficção meio que afeta a realidade, sim. Se não fosse assim, marketing não existiria. Se um comercial que é uma ficção consegue te convencer a comprar uma coisa, a ficção já afetou a realidade. Eu posso falar sobre como, por exemplo, no ano que saiu o primeiro Top Gun, o número de inscrições dentro da aeronáutica nos Estados Unidos bateu recorde naquele ano, por causa do primeiro Top Gun. Eu posso falar também sobre o Alô Amigos, sobre como os Estados Unidos sempre usou a ficção para introjetar certas ideias sobre quem é o inimigo da nação, sobre quais valores, sobre com propaganda de guerra no geral, mesmo que de maneira disfarçada. E quando eu falo de influência na vida real, eu não falo nem daquela coisa de vou jogar GTA e aí vou ficar violento e vou pegar um carro e vou atropelar pessoas na rua. E isso não cabe nem mesmo pro próprio GTA, cara. O GTA tem literalmente um sistema que te pune por cometer crimes, sabe? Como é que tu vai, tá ligado? Só que a ficção, eu tenho uma ideia. Assim, a ficção ela vai afetar a realidade não no plano de personagem faz algo X, logo vou fazer igual ao personagem. Eu falo muito mais a nível subjetivo, sabe? Um personagem, ele é escroto, racista com alguém, e como a história não faz uma autocrítica dele, trata ele como se fosse um... como se fosse um cara muito brabo, porque ele é escroto e ele fala o que ele pensa. Eu vou reproduzir isso na realidade, isso vai virar um traço de personalidade meu. E quando eu menos esperar, eu estarei com a Polícia Federal batendo na minha porta, porque eu estava fazendo besteiras no Discord. E eu vou fingir que sou a droga do Tatakai. E vou ficar falando nope. E vou ficar agindo como se fosse um personagem de anime. Sabe? Coisas acontecem. Estou falando de pessoas reais? No mundo real? Talvez sim. Talvez não. Mas enfim, né? Então, isso que a gente tá falando vai entrar na questão de armadilha semiótica. Eu não vou falar sobre isso. Tem um vídeo do Ora Thiago falando sobre isso. Aliás, eu super recomendo esse vídeo do Ora Thiago. E os dois vídeos que o Danael Fernandes fez sobre Mushoku são muito interessantes e foi uma das bases para esse podcast em si. Mas voltando aos nossos objetos de estudo, que são Mushoku, mas principalmente Berserk. Você tem essa primeira questão de como o abuso dentro da história de Berserk sempre foi primeiro associado a algo ruim, mas algo associado principalmente ao trauma de um personagem, e isso reverberar na construção do personagem, sabe? Você vai ver que isso vai reverberar no Guts, isso vai reverberar também no Griffiths, porque a segunda pessoa que é objetificada dentro da história de maneira direta é o Griffiths, sabe? Pra tanto que o Griffiths, ele... deita com lords de Midland para conseguir fundos para financiar o bando do Falcão, sabe? Eu acho que não é nem de Midland, é da nação que está lutando contra Midland, né? E aí, para tanto que mais tarde esse lord vai voltar e o Griffith se vinga dele, né? Esse lord que adora garotinhos pequenos. E a história de Berserk que trata ele como se fosse um escroto. Porque pedofilia é uma coisa escrota, né, gente? Quem diria? Quem diria que sexualizar menores seria algo ruim? É uma coisa incrível, é uma inovação da narrativa. Minha Nossa Senhora! Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir. Nós não estamos... é apenas uma obra de ficção. Mas voltando. Eu tô meio lelé. Acho que eu tô ficando lelé também. Mas enfim. Então... o Griffiths, cara, pra mim, o Eclipse, com todas as discussões que a gente pode ter com relação a Keska, o que aconteceu com a Keska, mas eu acho que o Eclipse, ele é talvez um dos pontos mais importantes da ficção de mangá como um todo, sabe? Quando se trata de momentos importantes dentro da história dos animes e mangás. Porque ele é algo muito perturbador e ao mesmo tempo muito bem escrito. Porque quando você vai entrar dentro da mente do Griffiths, no momento em que ele vai se transformando no Fento, você vai vendo que o Griffiths, ele não era uma pessoa ruim. Só que quando ele tá dentro ali se transformando no Fento, ele vai vendo todas as pessoas que morreram pelo sonho dele, sabe? E você vai ver que morreram não só pessoas que ele gostava, mas até mesmo inimigos, oponentes. Mas você pode pensar, Nash, mas eles eram maus. Será mesmo que eles eram? Para pensar em todas as pessoas que o bando do Falcão matou. Pro bando do Falcão, era para realizar o sonho do Griffiths. Mas e quanto a todos os sonhos daquelas pessoas que morreram? Que pereceram? Sabe? Essa coisa do Griffiths, ele se confrontar com todas as pessoas que ele matou, e isso inclui até mesmo uma criança, né, que o mangá ele vai mostrar, a criança que o Griffiths considerava como ídolo, que Griffith considera, que a criança que considerava o Griffith como um ídolo, e a criança tinha até um bonequinho, um bonequinho de trapo, né, de um soldado, ele queria entrar pro bando do Falcão, e o Griffith, ele vê aquela criança mais tarde morta, é algo muito chocante e diz muito sobre o Griffith, sabe? De todos os sacrifícios que ele precisou realizar para poder chegar naquele ponto. Tá ligado? E isso volta... Eu sei que eu falei muito do Guts e falei muito do Griffith. Mas a gente tem que falar também da Keska. E aí entra um terceiro ponto muito importante sobre como até mesmo quando se trata de tratar do papel da mulher dentro da história, por mais que Berserk ele seja muito mais violento e visceral do que qualquer coisa que Mushoku já tenha feito e que outras histórias, então, se bem que eu ouvi certas coisas com relação a Date no Yusha, mas é de certa forma tão chocante que eu às vezes duvido que aquilo aconteceu mesmo. Eu pendo a acreditar que foi uma fake news que lançaram, sabe? É uma parada envolvendo o Naofumi e uma outra guria lá que ele fez de escrava lá. E é uma treta. Quando eu vi aquilo, era tão nojento que eu falei, não, isso não aconteceu. E como eu não li e não lerei a novel de Date no Yusha, é algo que eu não vou confirmar. Mas é algo que eu pendo a acreditar que não aconteceu, tá? Não aconteceu. Mas voltando, né? Voltando a Berserk e a Mushoku, né? Voltando. Até o papel... Por isso que eu falo que Berserk sim é uma obra mais realista. Porque ao mesmo tempo que a Keska, ela é uma guerreira muito forte, muito poderosa... A Keska tem um momento da história em que a Keska ela se sente mais fraca. E por que ela se sente mais fraca? Porque ela está no período de menstruação dela. Para tanto que isso é até importante para uma coisa que vai acontecer lá na frente, que é quando o Guts encontra a Keska, e aí a Keska ela está passando muito mal e o Guts tem que proteger ela. E assim, é uma coisa que mostra, ao mesmo tempo que a Keska, ao mesmo tempo ela é muito forte, ela tem um limite sendo mulher e é um limite realista. Não é a história dizendo mulheres são mais frágeis que homens e elas têm que ser apenas protegidas. Mas é apenas mostrar que, olha, o campo de batalha ele é um campo brutal e qualquer fraqueza que você tenha, seja ela de qualquer ordem que seja, inclusive de gênero, é algo que o inimigo vai explorar. Ainda assim... A Keska, ela tem um desenvolvimento absurdo de personagem até chegar na parte do Eclipse, que eu tenho os meus problemas com relação ao Eclipse. É algo que, se sobrar um tempo no final do podcast, eu abordo isso um pouco melhor. Mas você perceba como isso vai, como isso... Compara isso com o que Mushoku faz. Mas, Mushoku mostra mulheres fortes. Mostra a Eris dando um supapo de monstro. Mostra aquela... Qual o nome? É até aquela mulher... Aquela mulher lá. Aquela mulher lá. Resumiu metade do cast de Mushoku. Mas é aquela mulher fortona lá, porque ela é meio... Ela é tipo meio gato lá, que ela tem cabelo cinza e pele morena, né? Você tem aquelas personagens que são muito fortes, mas a história sempre que vai abordar isso mostra, tal personagem é forte, mas perceba como ela bate a siriricazinha dela enquanto escuta o Paul tendo intercurso com a Zenith, sabe? Olha só como ela é feminina, como essa cena ela está aqui para te estimular sexo. Cara, isso é algo que acontece de forma repetida dentro da história, sabe? E não ajuda muito que o Rudeus ele age como basicamente um pervertido grande parte do tempo. Mas o Rudeus é uma característica dele. Mas ele tem que ser assim o tempo todo? às custas de não só torná-lo um personagem pouco empático, mas às custas da própria construção dele como personagem, sabe? É estranho, não? Você não acha isso esquisito? Mas ok, né? Então você tem essa construção desse lado de Bess, que mostra uma personagem feminina que tem a sua fraqueza, para tanto que a Keska ela é alvo de tentativas de abuso algumas vezes. Ainda assim, ela é uma personagem forte, e quando a história vai mostrar o abuso, não mostra como um tipo de piada, sabe? É algo que ela não quer, que a história mostra como sendo algo ruim, sabe? Então, porque naquela época era realista. Bom, Berserk é realista também, cara. Mais realista que o Mushoku, inclusive. Mas enfim. Então, você percebe por todas essas questões do quanto que o problema não é o que está sendo tratado, mas sim o como está sendo tratado. E você pode até chegar para mim e dizer assim: mas Nash, também cancelam Berserk. Também falam que Berserk é uma obra repulsiva por causa das coisas que acontecem, principalmente no Eclipse. Sim, porque, para o azar de todos nós, ainda existe uma coisa chamada Twitter. Ah não, agora é X, dane-se, é Twitter. Aquilo é Twitter, vai ser Twitter pra sempre. Dane-se o que o Elon Musk bote de nome. Ele pode trocar o nome pra Jabuticaba. Ah, jabuticaba.com. Vai ser Twitter. Aquilo ali é Twitter, ponto, acabou. Ah, caraca. Saindo do Elon Musk e indo pra Berserk. Você pode até argumentar que as pessoas ainda vão cancelar Berserk. Só que, amigo, eu tô disposto a debater Berserk e as coisas que Berserk faz bem e faz mal. Eu não vou dizer que a pessoa que falar que o Eclipse é paia, ela está tentando censurar a obra, sabe? Diferentemente do que você vai falar quando você tem um fã de Sekai, um fã de Mushoku Tensei vai falar. Vai dizer, critica o Mushoku porque Mushoku é popular. Pô, mais popular que Berserk, meu amigo? Você quer competir com o Berserk? Quem você pensa que é? Monster? Vila de Saga? Eu acho que não! Então, voltando, o que eu tava falando mesmo? Lembrei. Então, o problema é uma coisa, cara, que é tão difícil de entender. O problema não é o que está sendo mostrado, o que está sendo trabalhado, mas sim o como está sendo feito, o como está sendo escrito. Por que que aquele mundo é estruturado daquela maneira? Por que os personagens tomam essas decisões? Por que a história escolheu abordar isso dessa maneira e não dessa maneira? Será que tem alguma coisa a ver com uma construção de personagem, com uma construção de mundo, com alguma consequência, com alguma verdade ou mentira interna de algum personagem, de alguma construção para algo que vai acontecer lá na frente? Ou é algo para atender um público específico, um engajamento específico? A gente tinha que estar debatendo isso, cara. Entender por que que certas histórias repetem os mesmos plots, com mesmas conclusões, da mesma maneira. Por que que isso acontece? Por que que tantas obras de Sekai elas ficam apelando para esse tipo de coisa? Por que que, de repente, você tem duas obras de Sekai gigantes que abordam escravidão? Que ficam tentando relativizar a parada? Tipo, por que que essas obras elas existem e são da mesma maneira? Mas é normal arrumar um escravo. Mas, pô, é sempre uma guriazinha ou uma lolizinha. E é sempre o cara, mas é porque ele vai ser o bom senhor, amigo. Desde o momento que você tem uma relação de objeto com um relação entre dois indivíduos, é uma relação de mestre e objeto, o cara não é bom. Ele pode até ser mais gentil que a média, mas bom mesmo ele não é, tá? Vamos jogar as cartas em cima do jogo aqui, tá? Até mesmo porque esse mestre tem a cabeça de alguém que veio de um mundo onde escravidão não existe. Então, eu devo achar que uma pessoa que nos dias de hoje acha a escravidão aceitável, a ponto de sequer procurar uma alternativa, não é uma pessoa lá muito boa. E o problema não é nem ele ser bom. Na verdade, ele pode ser até bem ruim e mau caráter. O problema é a história ficar passando pano pra isso. Isso eu vou criticar com toda a certeza, tá bom? Então, e já que a gente tem um tempinho, eu queria estar voltando lá na questão da Keska, né? O meu grande problema com relação ao abuso da Keska não é nem o que acontece na cena em si. E eu tô completamente aberto a críticas, sabe? Se vocês discordarem de mim e tal e tudo mais. Mas o meu grande problema é o que acontece depois. Porque depois a Keska, ela entra num estado catatônico, sabe? O que eu quero dizer? Ela entra num estado em que ela não consegue mais se expressar. A mente dela regride e ela meio que vai para um estado onde ela não consegue mais lutar, ela não consegue nem falar direito e se expressar direito. Então, o meu grande problema é que nesse ponto, a Keska, ela deixa de ser um personagem e ela vira um algo, sabe? Ela deixa de ser um personagem com ação e construção dentro da história para se tornar basicamente um algo que o Guts ele precisa proteger. E a Keska, ela fica nesse estado muito, muito tempo. E é algo que eu não... que eu tenho meus problemas com isso, sabe? A gente até poderia discutir se a Keska não é um exemplo de mulher na geladeira, sabe? Que é um conceito que foi cunhado por uma roteirista de HQs, em que mostra que mulheres dentro de histórias de ficção, elas deixam de ser personagens e elas passam a ser escadas para desenvolvimento dos personagens masculinos. Você vai ver isso, um exemplo clássico disso é a Bárbara Gordon na Piada Mortal, sabe? Que aí o Coringa, ele atira nela, ela, que no caso a Bárbara Gordon era a Batgirl. Aí o Coringa vai lá, atira na barriga dela, ela perde o movimento das pernas. E a história meio que deixa ambíguo de que o Coringa talvez tenha abusado sexualmente dela. Tudo com o objetivo de tentar quebrar o Gordon psicologicamente. Porque o grande ponto do Coringa na Piada Mortal é dizer: basta um dia ruim para que um homem perca completamente a sua sanidade. Então ele tenta levar o Gordon até o limite, pro Gordon ficar maluco igualzinho a ele, né? Inclusive, as pessoas criticam muito a animação da Piada Mortal, porque na animação da Piada Mortal, a Bárbara tem um caso com o Batman, sabe? O que é bem estranho, porque o Batman é bem mais velho do que ela, e ela pra ele era muito mais uma sidekick, era muito mais a relação que ele tinha com o Robin, sabe? E é uma coisa que, na boa, não acrescenta nada na história original. Só piora a situação da Bárbara Gordon, se vocês forem ver. Mas eu desgosto de como a história não trabalha a Keska. Ela, de alguma forma, tentando superar esse trauma. A Keska, ela fica o quê? Ela fica na base de quase 200 capítulos, catatônica desse jeito. Ela só vai se curar quando eles já estão lá na Ilha dos Elfos. Só pra o Griffiths chegar lá, meter o louco e sequestrar ela de volta. Aí o Guts levanta a mão pra cima e fica com uma cara de tacho, uma cara de trouxa. Fala: devolva minha mulher! E o Griffiths fala assim: ah, trolhei! E foi embora com a Keska, sabe? E aí, tem isso. É uma coisa que acontece, caso você não esteja lendo um mangá recente de Berserk, né? Então, é algo que eu não gosto, mas é discutível, sabe? Se a pessoa chegar pra mim e falar, olha, Nash, eu discordo por causa disso, 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 eu vou compreender, mas é uma coisa que seria interessante de discutir, inclusive com uma leitora de Berserk do sexo feminino. Eu até queria entender que Berserk, que tem leitoras mulheres de Berserk, pra tanto que um dos maiores canais de anime do Brasil, que é o canal da Gabi Xavier, ela inclusive é fã de Berserk, então eu queria, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar ela, eu queria perguntar isso pra ela, sobre a reação que ela teve quando ela leu o Eclipse a primeira vez. Seria interessante ver a reação do público feminino com relação a isso, né? Já que é uma agressão que envolve diretamente uma mulher e tal. Então, à luz de tudo isso que a gente acabou de conversar, o meu ponto todo com esse podcast é dizer que o problema não é você abordar temas controversos, seja ele escravidão, abuso, morte, mas o modo como você vai escrever isso, sabe? E quando eu digo que a ficção ela tem implicações na realidade, é porque a ficção ela não surge do nada. A ficção, ela surge na realidade, sabe? Se tem tanto... Se Mushoku, com essa estrutura de história, com essas batidas, com essas temáticas, se Mushoku ele foi tão popular, pra tanto que ele moldou o que seria o Isekai moderno, é porque ele tocou o público de alguma forma. Então, de alguma forma, o público-alvo dessa história se identificou com essas coisas. Então, a gente tem que se perguntar, por que o público-alvo se identificou tanto com essas coisas que o Mushoku faz? Da forma como o Mushoku faz? Porque os fãs de Mushoku vão dizer, ah, mas o Mushoku é um best-seller, vendeu mais de 30 milhões de cópias. Então, piriri, piriri, pororó. Mas por quê? Por que que uma obra dessa, por que que um gênero desse faz tanto sucesso assim no Japão? Quais são as condições da cultura japonesa para esse tipo de história fazer tanto sucesso, sabe? Será que é porque o Japão ele tá passando por um problema de natalidade? Que boa parte dos homens, mais ou menos nessa faixa etária de 18 a 35 anos, nunca tiveram relação sexual e não tem um emprego fixo, sabe? A gente gosta de falar isso, mas a gente zoa, brinca, mas hikikomori é um problema real lá no Japão, e a ficção em forma de anime já é algo que já tá sendo batido já há muito, muito tempo. Eu lembro do NHK Nyokoso, que tava falando disso, sei lá, 2005, 2006, anime antigo já, falando desse submundo dos hikikomores. E tem até o famoso o mangá documentário, né, o Virgem Depois dos 30, que é, se eu não me engano, do Bargain Sakuraite, que mostra isso, que mostra como essa questão das pessoas do celibato involuntário lá no Japão é algo que está sendo, que é um problema generalizado. E eles têm um capítulo focando especificamente em um otaku. Então, assim, até que ponto a cultura japonesa ela tá meio que reforçando padrões culturais que podem se dizer que são nocivos, porque isso vende. Porque isso é uma opinião minha, tá? Quando se trata de cultura, da influência que a cultura e que a arte tem na sociedade, você só tem dois tipos, tá? De influência. Você tem obras que expõe um certo problema, expõe uma certa coisa da cultura, seja em âmbito mais direto, seja em âmbito mais, mais subjetivo, e expõe isso, e você tem obras que vão captar essas coisas e vão meio que reforçar de alguma maneira. Ou sendo mais justo, vão ser obras que vão abordar certos temas, mas não vão fazer autocrítica disso. Porque é um produto e esse produto vende. Saca? E a gente até poderia conversar sobre até que ponto isso é intencional ou não. E se a gente for começar nisso, a gente vai entrar numa coisa de morte do autor e tal. E vai ser uma loucura. Teria que ter um podcast inteiro só disso, só debatendo isso. Então eu não quero ter essa conversa agora. Não quero ter essa conversa agora. Mas, cara, se eu tivesse, né, que resumir toda essa treta, olha, você pode abordar o tema que você quiser, tá? Mas isso não vai impedir que as pessoas critiquem isso e que isso tenha efeito dentro da realidade. Você pode até dizer assim, mas isso... A pessoa que confunde ficção com a realidade, ela é louca. Eu já expliquei nesse podcast que não é bem assim. E não me venha com a cartada de o Japão é um país evoluído porque sabe separar ficção da realidade. Amigo, o Japão tem literalmente a síndrome de Chunibyo, onde... pré-adolescentes não conseguem separar a ficção da realidade. Tem animes vários que abordam isso. Então, o Japão meio que não consegue, sabe? Para tanto que esse tipo de problema tem até um pouco a ver com por que esse tipo de narrativa existe, sabe? Você tem um sistema educacional que bota uma pressão gigantesca, então você tem uma sociedade em si que cobra muito por resultados, sabe? E por você se responsabilizar pelo todo e tal. São tradições muito enraizadas dentro da cabeça do japonês. Para tanto que você tem animes que até falam sobre relação de trabalho, como recentes Onsen e tal e tudo mais, não sei o quê. Então... cara, como eu já falei antes, o problema não é você abordar temas controversos. O problema é como você vai abordar isso e por que você vai abordar isso de maneira X e de maneira Y. Eu fico realmente muito triste porque as discussões elas acabam indo para uma coisa tão baixa. Tão pedante, cara, eu não sei se eu já conversei isso antes, mas me parece mais interessante você debater anime e mangá com quem não é fã desse tipo de parada, sabe? O cara parece que o otaku médio ele é muito cabeça fechada, entendeu? Pra você discutir certas coisas. Aí quando o cara vai falar, ai... mas a opinião é opinião e não sei o quê. Não é que é ruim, é que você não gostou, que não sei o que lá. Aí entra naquele papinho idiota de não gosta, não assiste. O que é literalmente impossível, porque pra você não gostar de algo, você necessariamente tem que assistir, sabe? Cara, é algo que eu queria já estar querendo... falar já há muito tempo e dizer que, olha, vamos discutir de forma mais aberta, sabe? Tanto de não tentar cancelar tudo, mas também não passar pano pra tudo. Vamos ter uma discussão adulta, sabe? Da parada. Até porque, gente, anime é uma coisa que não é uma coisa, veio pra ficar. Tá vindo pra ficar já tem anos. Vou fazer duas previsões aqui. Previsões do Nash, tá? Isso aí, tal. Primeira previsão. Anime, daqui a um tempo, vai virar uma parada no nível do que era super-herói da Marvel. Vai virar uma moda, vai virar uma febre no nível que é que era essa parada de super-herói. No nível que era a Marvel. Vai ser nesse nível. Vai ser até melhor, porque anime e mangá é imune dos problemas que a Marvel teve. Tá? Então, assim, vai ser uma coisa que vai virar a indústria cultural, da cultura pop ocidental. E vai ser questão de tempo. Vai ser papo de mais uns 2 ou 3 anos. E segunda previsão, tá? Segunda previsão. Daqui a um tempo, que é a data do podcast de hoje, é 12 de setembro de 2023. Daqui a umas 3 ou 4 semanas, o Guto vai estar lançando um vídeo puto, muito puto, com o Mushoku, e os caras vão cancelar ele igual fizeram com o Daten no Yusha. Pode escrever o que eu tô falando aí. Escreva. Printa esse áudio. Não sei como é que printa áudio, mas se existir, printa o áudio, que é o que vai acontecer. Então eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lembrando que lançamos podcasts novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio e todas sextas-feiras às 8 horas da noite em radiodehero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.